Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos novamente passear a França, um país que eu adoro. Este episódio vai se dividir em duas partes. Primeira parte, hoje, Nantes, Bretanha e Paris. Segunda parte, no próximo episódio, Paris, Lille, Bordeaux e Toulouse. A chegada a Nantes é muito fácil, pois existe voo direto de Lisboa de 2 horas. Fiquei instalada no centro da cidade. É a 6ª maior cidade de França. Eu já lá tinha passado quando fizemos o tour pelo norte de França, VM1. Fica entre a Bretanha e o Val do Loire, a 30 minutos do Oceano Atlântico, e é atualmente considerada uma das cidades mais criativas da Europa. Esta cidade foi porto principal do comércio de escravos, no século XVIII, do desenvolvimento comercial ultramarino e da construção naval, no século XIX, e das fábricas, sobretudo de sabão e de conservas, no século XX. Nos anos 90, após os bombardeamentos das guerras mundiais, da mudança dos estaleiros para Saint-Nazaire e da desindustrialização que levou ao encerramento das fábricas, foi ferida no seu património e ficou cinzenta e sem vida. O diretor do turismo de Nantes decidiu então que o caminho para a revitalização da cidade era pela cultura. Foram reabilitados os edifícios históricos e chamados artistas de várias áreas para começar a animar a cidade. Criaram-se parques verdes e ciclovias. Apostou-se na arquitetura, nos transportes públicos e sustentabilidade, na inovação, na arte e na educação, para trazer turistas e para tornar a cidade agradável para quem lá vive. Nantes é hoje uma referência em termos de criatividade e cultura, foi eleita Capital Verde da Europa em 2013, está em crescimento e tem uma das populações mais jovens de França. Durante séculos, Nantes disputou com Rennes o título de capital da Bretanha. Desde os finais do século XVIII, deixou de fazer parte da Bretanha e é atualmente a capital do Loire. É muito variada, tem modernas torres sobre o porto, canais e praças à renovou, restaurantes e bares chiques no núcleo medieval, contornado pela Place Saint-Croix e pelo Palácio. A Catedral Saint-Pierre e Saint-Paul, concluída em finais do século XIX, é notável pelos portais góticos e pelo túmulo de Francisco II, último duque da Bretanha. O Château des Ducs de Bretagne é impressionante. Eu já tinha visitado. E foi lá que nasceu, em 1477, Ana da Bretanha, e onde o Edito de Nantes foi assinado em 1598 por Henrique IV, conferindo aos protestantes liberdade religiosa. Foi restaurada em 2015 e contém atualmente um museu sobre a história de Nantes, com uma panorâmica das ligações da cidade às suas colónias e ao comércio de escravos, nos séculos XVIII e XIX. Tive a sorte de o visitar. Obviamente, já é um castelo do Loire. Depois de me instalar, comi uma pizza no bar do hotel e fui passear a pé para a rua à espera que a filha chegasse para irmos dormir e passear no dia seguinte. Esta viagem tinha-lhe sido prometida nos tempos do confinamento e tive direito à sua visita guiada. Gostei logo da cidade. No dia seguinte, de manhã, comemos uma baguete numa boulangerie tipicamente francesa. Depois sentámo-nos num pequeno bistrô a tomar café. Vamos já ouvir de Montmartre, Jardin d'Hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles détaillées, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer.
Passámos por um local denominado Comme à la Radio, por uma école publique com as palavras destacadas Liberté, Égalité e Fraternité. Entramos na imponente église Saint-Simelin, vimos uma decoração original com garrafas e rolhas e chegámos ao mercado. Todas as bancas eram muito interessantes, desde a charcuterie, com diversos tipos de carne, alguns cozinhados. Vimos muitas bandeiras a enfeitar, incluindo a portuguesa, tartes, azeitonas, tapenade, quémia, délice exotique, rillettes de saumon, caviar, aubergine, marisco, chocolates, queijo, polvo, calamares, tarteletes, œuf moulé poulet, bouche à la reine, faillette chèvre épinard, foie gras, petit pâte au jambon, bolo de chocolate fondant bolois, crepes, frutos secos, etc. Apetecia comprar tudo, limpo, organizado e apetitoso. Fomos depois a pé pela cidade e chegámos ao rio Erdre. Vimos alguns barcos casa e outros barcos restaurante. Vimos um aspirador de lixo ultramoderno a apanhar folhas e visitámos uma ilha no meio do rio, curiosamente chamada Versailles. É banhada pelo rio Erdre e pelo Loire, daí a ilha. Tinha cascatas, árvores lindas em tons outonais, pontes pedonais, pavilhões asiáticos, casinha de aluguer de barcos, entre outros, e muitos caminhos para andar a pé. Depois, apanhámos uma espécie de elétrico para o centro da cidade e perdemos-nos na parte antiga, cheia de comércio com muito bom gosto. Comprámos bolachas sablé e algumas utilidades. As ruas pedonais são bonitas e nem dávamos pela chuva. Vimos uma loja só de bagels, uma brasserie chamada La Vespa, enfeitada com gigantes boias de praia, edifícios enfeitados com muitas cores, e chegámos ao nosso restaurante. O meu prato de poulet com puré era perfeito e chegou à mesa em chamas. Os pratos lavados estavam arrumados numa armação adaptada num escadote. Depois, passámos pela parte exterior do belíssimo Palácio Ducal e suas muralhas. Apetecia imenso entrar, mas como já conhecíamos, optámos por ver coisas diferentes. Vimos a Torre Lu, que perdeu a sua gêmea. As bolachas Lu são daqui. Vimos imensas esplanadas, com as cadeiras montadas e os tampos das mesas todos em vertical para não se molharem. Passámos pela estátua do homem com uma perna suspensa. Vimos uma loja chinesa com gatos da sorte de todos os tamanhos e cores. E sobretudo apreciámos. Entrámos na Passage Pommeré, de luxo, com lojas lindas. Vimos o teatro, imponente, e entrámos num café histórico, muito grande, revestido de azulejos em tons turquesa. Depois, atravessámos a Cour Cambronne, uma alameda rodeada de edifícios majestosos. Passámos pelo magnífico Museu de História Natural, rodeado de jardins, por palacetes e atravessámos o rio. Fomos ter ao Parc des Cantiers, outra zona muito animada da cidade, onde a principal atração é um elefante de madeira gigante que se passeia pelas ruas e que atira borrifos de água a quem passa. Foi um momento muito engraçado. É perto dos Ateliers e Chantiers de Nantes. Depois, entramos na Basílica de Saint-Nicolas, linda, gótica. Fizemos mais algumas compras. O comércio é excelente e dirigimos-nos à estação para apanhar o comboio para a Bretanha. Vamos ouvir dos Les Innocents, L'autre Finistère.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux verres, au retour, tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir sourd. Il est un estuaire, un eau fleuve de soupirs, où l'eau mêle nos mystères. Que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent de promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. Un eau fleuve de soupirs, où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère, aux longues plages de silence.
Plage de silence, oh.
Saímos em van e ficámos muito bem instalados numa pequena vila próxima, numa típica casa francesa no meio da floresta, muito acolhedora. Tivemos um ótimo jantar, muito francês, e que seguiu os seguintes passos: aperitivo, entrada, peixe, carne, salada, queijo, fruta e doce. Tudo acompanhado com bom vinho, a condizer com cada prato. Fiquei a saber que o melhor vinho é o que está guardado na cave. Van situa-se na parte mais recuada do Golfo de Morbihan. No século IX, o Duque da Bretanha tornou a capital da região. Entrou em declínio no século XVI e Rennes passou a capital da Bretanha. Trata-se agora de uma cidade comercial movimentada com muitas tradições. Tem um bairro medieval muito bem conservado e muralhas impressionantes, com duas portas, a norte e a sul. Depois, pela Porta Saint-Vincent, entra-se no antigo centro da cidade, com uma praça de mercado ainda em uso. Na Place des Lices decorreram torneios medievais e nas ruas perto da Rue de la Monnaie há muitas casas do século XVI, muito bem conservadas, com as suas traves de madeira coloridas. A Catedral de Saint-Pierre, cuja construção começou no século XIII, foi alvo de algumas remodelações e reconstruções. Em frente está o Mercado Coberto, um local de reunião na cidade. Uma parte do edifício é do século XIII e no interior tem um pequeno museu com utensílios e objetos artísticos relevantes da história da região. O Château Gaillard, do século XV, contém um museu de arqueologia com uma coleção de artigos da pré-história. Esta cidade é muito bonita e foi uma agradável surpresa. Tem edifícios imponentes, uma bela marina e lojas muito interessantes no seu centro histórico, tudo muito requintado. Entramos no seu mercado central, cheio de produtos deliciosos à venda e de clientes a comprar essas belas iguarias. Gâteau breton de ma grand-mère, tarteletes, carotte patate douce curcuma, cheddar, tartes salé, marisco, charcutaria, queijo, chocolates, foie gras, etc. Vimos uma padaria artesanal linda. Passámos pelas casas antigas, com as suas traves de madeira, lojas de gelado e madeiras nos edifícios pintadas de várias cores, azul claro, lilás, encarnados. Passámos por lojas de crepes e por dois bustos na esquina de uma casa, Van et sa femme. Mais ruas pedonais, roupa apropriada à venda, como blusões para a chuva ou camisolas azuis e brancas às riscas. Muitos restaurantes e muitas esplanadas. O nosso restaurante era lindo e almoçámos muito bem. Tivemos muita sorte com o tempo, o sol estava radioso. Passámos por um cartaz com pessoas com as toucas cilíndricas, altíssimas e fininhas, típicas da região, com a seguinte frase: Les pieds en Bretagne, les yeux sur le monde. Passámos por outra bela igreja de estilo italiano e pelo Hotel de Ville, todo enfeitado com bandeiras da França, numa praça enorme. Vimos outra inscrição a dizer que, apesar das destruições do século XIX, Van soube guardar 3/4 das suas muralhas desenvolvidas no fim do século XIV, ao sul do Castrum Galo Romano e uma das cidades bretãs onde o tecido urbano está melhor conservado. Continuámos a passear. Entramos na catedral, muito antiga, comprámos um livro com toda a cronologia da Igreja Católica, muito interessante. Entramos no antigo mercado em frente, contornámos as muralhas, comprei finalmente uma bela boneca francesa num antiquário. Depois tomámos uma bebida num hub construído numa antiga indústria e que apoia artistas locais. A fachada está pintada por um açoriano de nome Pantónio. Que orgulho! So proud! Passeámos perto da água, tomámos uma bebida e voltámos a ter um jantar caseiro com wine pairing. Muito bom! No dia seguinte, saímos de Saint-Nolf, uma pequena aldeia com a sua igreja, o seu comércio, os seus edifícios em pedra, rumo à Costa Selvagem. A estrada por si só já é uma maravilha, pontificando as árvores frondosas, ou não estivéssemos em França. As casas com grandes telhados pretos, alguns quais até ao chão, as construções de pedra. Passámos por Saint-Avé, Auray, Plouarnel, Forêt du Ménial de Quiberon, Saint-Pierre de Quiberon e Quiberon, começando a avistar uma paisagem marítima selvagem e agreste, oceânica. As vistas para algumas ilhas, ou também Presqu'île, ao longe, eram magníficas. Uma delas era a Belle-Île-en-Mer, a maior ilha bretã. Assim, vamos ouvir de Laurent Voulzy, Belle-Île-en-Mer. Estávamos num restaurante marisqueira em cima do mar, deliciámo-nos com uma mariscada fresca e deliciosa. Até comi ostras. A mariscada é parecida, mas não exatamente igual às nossas, pelo que precisei de alguma ajuda e nem por isso é mais cara. Bebemos vinho Muscadet de Nantes, tirámos belas fotografias. Já estávamos vestidas com lindas camisolas às riscas como os bretões. A costa aqui é magnífica, apetece percorrer a Bretanha toda e até o frio sabia bem. O mar, o Oceano Atlântico, é lindo, com ondas fortes. E dirigimos a Carnac. Carnac é um dos maiores sítios pré-históricos do mundo, com quase 3 mil menhirs dispostos em filas paralelas e um excelente museu da pré-história. Milhares de antigas rochas graníticas foram dispostas em misteriosos alinhamentos pelas tribos megalíticas que povoaram a península desde o século 4000 a.C. A sua finalidade permanece desconhecida, poderia ter fins religiosos, mas a precisão dos alinhamentos leva a acreditar na existência de um antigo calendário astronómico igualmente utilizado por celtas, romanos e cristãos. Tem diversas formações megalíticas, menhires, dólmenes, allées couvertes e túmulos. Esta visita é muito interessante e, ao mesmo tempo, misteriosa. Passeámos por estas enormes pedras, as fotografias podem comprová-lo. Este local é incrível. Aconselho a sua visita a quem puder. Claro que me lembrei do Obelix. Ainda comemos rosbif, macarrão, omelete, diospiro, tomate, queijo, palmeiras do Careca, pastéis de Belém, cenoura ralada de duas cores, compota e bolo bretão ao jantar. E despedi-me desta parte da bela Bretanha, cheia de vontade de voltar. E a próxima etapa é Paris, onde já estava, passadas duas semanas, com Suíça pelo meio, a relatar noutro episódio. E depois de Madrid, idem. Vamos já ouvir Manhattan, Cabul, de Renaud e Axel Red.
Petit porto-ricain, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel. La violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisé sur l'autel, la violence éternelle. So long, adieu mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam de tyran.
Cela ont-ils jamais lu le Coran?
Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. La chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Só sei que quando cheguei estava a nevar. Estes dias foram épicos. Fiquei instalada 3 dias num hotel no Quartier Latin, no 5e arrondissement, perto da Fonte Saint-Michel, e depois 2 dias em casa de amigos, no 15e arrondissement. É sempre um prazer regressar a esta cidade, a minha preferida, e onde até gostaria de viver. Chegámos à meia da tarde e fomos logo comer croissants e eclairs a uma bela pâtisserie. Saímos com neve e começámos a andar a pé. Vimos logo a Notre-Dame, ainda em obras, passámos pela Ile de la Cité, Sainte-Chapelle, Conciergerie, Châtelet, Rue Rivoli, Tour Saint-Jacques, Hôtel de Ville, Marais, Museu Picasso, não entramos. Bebemos uma taça de bom vinho francês, algures, Place des Vosges e Centro Pompidou. Jantámos em Châtelet, uma bela sopa de cebola gratinada e uma tábua deliciosa de queijos e enchidos. E prosseguimos a pé, via Louvre, para o Jardim das Tuilerias. Vimos a icónica Torre Eiffel ao fundo, muito bem iluminada. Vimos o brilhante Mercado de Natal, com a sua roda gigante, e o Van Show. Estava muito frio, mas adorei o passeio. Voltámos a pé para o hotel, atravessámos para a Rive Gauche, passámos pelo Musée de la Monnaie. A distância era boa, mas a sucessão de bonitos edifícios é tal que não nos sentimos cansadas. E no dia seguinte, de manhã, voltámos a atravessar o Sena e a ver a Notre-Dame. Tomámos o pequeno almoço num café perto da Shakespeare Library e apanhámos o metro rumo à Porte Glignoncourt para ir ao Marché aux Puces de Saint-Ouen. Estava um dia muito ensolarado. Vamos ouvir de Niagara, Soleil d'Hiver. Além das preciosidades e antiguidades que por lá se vendem, consegui comprar para a minha coleção de bonecas 3 provenientes de Togo, Benin e Guadalupe. Parámos num café tipicamente parisiense com música de acordeão. Vi faqueiros, experimentei chapéus com renda a tapar a cara. Os franceses vendiam e montavam ao mesmo tempo uma mesinha com o seu apetitoso almoço, sempre muito bem regado. Há mercados para todos os bolsos e para todos os gostos. Em Salpêtre senti-me muito chique, pois comprei uma boina encarnada e umas luvas a condizer. Apanhámos o metro para Château d'Eau, rumo a Montmartre, Sacré-Cœur. Fomos à Place du Tertre, vimos os pintores, passámos pelo Café Consulat. E começámos a descer. Comprei um boné muito parisiense, um casaco em padrão Vichy, preto e branco. Vimos uma igreja de Saint-Jean-des-Abbesses. lanchámos num petit bistrô e depois descemos pela Rue des Martyrs, que eu não conhecia que é brilhante, pelo menos na altura do Natal. É uma rua de lojas de comida, muito gourmet, e estava enfeitadíssima para o Natal. Recomendo no 9e arrondissement. Apetecia comprar e comer tudo, desde os bolos aos queijos, chocolates. Vimos ainda a loja Le Chocolat de Alain Ducasse, às boucheries e frutas no Le Jardin des Martyrs. Passámos pela igreja de Lorette, linda, com colunas, um autêntico templo. Vimos a Place Pigalle e o Moulin Rouge e fomos ter às Galeries Lafayette. Entramos, nunca tinha visto tanta gente lá dentro. Fomos ver a soberba árvore de Natal debaixo da cúpula. Que luxo, que bom gosto! E voltámos cá para fora para ver a animação nas montras, que contam histórias infantis de forma muito artística e colorida. Pareciam filmes do Tim Burton, Pai Natal, A Dame Coupole, Le Pantin, uma imaginação sem limites. Continuámos pela rua, vimos a ópera, mas estava um pouco tapada por se encontrarem obras. E apanhámos o metro para a passagem onde se encontra o restaurante mais antigo de Paris, o Café Procope, para jantar num restaurante tipicamente francês, daqueles que trazem a ardósia à mesa para escolhermos. Depois tomámos uma bebida numa esplanada, vimos o mercado de Natal de Saint-Germain, a fonte de Saint-Michel e fomos dormir. Vamos agora ouvir de Zao de Sagazin, La Mélodie des Éclairs.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau.
No dia seguinte, de manhã, tomámos o pequeno almoço. Fomos ver o Jardim de Luxemburgo, de que gosto muito. Passámos pelo Café Thérèse e encontramos na Fonte Saint-Michel o nosso grupo para fazer uma friture pelo bairro. Passámos pela livraria já referida, na Place Pierre-Gilles de Gênes, pelo jardim e pela igreja de Saint-Séverin, lindíssima por dentro e por fora. O guia mostrou-nos o melhor crepe do bairro, contou-nos muitas curiosidades do Quartier Latin, a Rua Estreitinha, Rue de Lauchette, o Bar de Jazz, o Gato, a Rue du Chat qui Pêche. Vimos mais mercados de Natal e ao fundo a Sorbonne. Vimos também o Museu de Cluny. Deu-nos uma bela panorâmica do Cartier-Latin. Fazia desenhos no chão, com o cabo do guarda-chuva para nos enquadrar. Este tipo de excursões vale muito a pena. À tarde caminhei imenso, de novo, pela Notre-Dame, Hôtel de Ville e Rue Rivoli, na Place da Concorde, a avistar ao longe a Torre Eiffel, muito bem iluminada. Entrei no Museu de l'Orangerie, com o fito de admirar as obras de Monet. São quadros gigantes com nenúfares que acompanham a parede circular. De uma beleza extrema para quem aprecia, como eu, claro. Este museu é grátis. E eu fiquei tão deslumbrada com as obras que nem fui ver as outras salas para ficar com estas mais tempo na minha memória. Não lamento. Vamos agora ouvir de Mylène Farmer e Jean-Louis Murat, Regret. Caminhei depois até à Ponte Alexandre III, vi os Invalides, com a cúpula dourada ao fundo, passei pelo Grand Palais e pelo Petit Palais e fui a pé até ao Arco do Triunfo. Esta é a zona da cidade minha preferida. É tudo tão espaçoso, consegue-se perceber aqui que a terra é redonda. Passei pela Mala Gigante, que vai ser o próximo hotel Louis Vuitton. Incrível, admirei as montras e as pessoas. De repente dei uma queda aparatosa, com sangue a sair pelo nariz, e não podia ter sido melhor socorrida por franceses e francesas que iam passar e que só diziam Madame, Madame, vous êtes bien. Merci beaucoup. Lá me recompus e continuei o meu périple. Comprei na FNAC um livro de capa dura chamado Rock La France. Comecei a virar para o lado esquerdo, de quem desce, Passei por antiquários, galerias e pelo Palácio Élysée. Fui também ao Boulevard Saint-Lazare, Boulevard Haussmann, Gare de Saint-Lazare e passei pelo hotel onde tinha estado há alguns anos, Londres, New York. Vi as montras de Natal do Printemps e também as do Lafayette, quais delas as mais bonitas. Até o Mickey lá estava a cumprimentar as pessoas. E fui a pé até à Rue Paradis para jantar num restaurante festivo, muito bom. À vinda, apanhámos o metro até à Ópera, passámos pelo Café de la Paix, Place Vendôme, Place de la Concorde, Hotel Ritz, para vermos mais enfeites de Natal. Tudo maravilhoso e com a Torre Eiffel ao fundo a olhar para nós. No dia seguinte, comemos no Boulevard Saint-Michel e também fui a uma farmácia, excelente, comprar algo para melhorar o meu estado físico depois da queda. Pas de souci, apanhámos o metro para Sablon com o objetivo de ir ver a Fundação Louis Vuitton. Conhecia bem a zona, pois já tinha lá ido há alguns anos, ao Jardin d'Acclimatation, o Zoo. É uma zona ótima, com um parque infantil gigante. Quanto ao edifício da Fundação, é espetacular por dentro e por fora. Ultramoderno, em metal prateado, no meio da água. Estava lá uma exposição excelente de Marc Rotto. Vamos agora ouvir de Diane Tell, Si j'étais un homme.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène pour les trop mauvais temps. T'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Se ferait l'amour sur la plage en savourant chaque seconde. Où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. J'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Chacun pour soi, ces histoires d'amour démodées, naïves qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas.
Vimos tudo com tempo e ainda comi croque-monsieur. À tarde, fui ver o Museu Gustave Moreau, da Idade Média, com pinturas muito interessantes, do chão ao teto, instalado num belo palacete. Este museu é mesmo lindo e inesperado. Gostei muito. Depois, vim de metro até à Rue du Bac e saí em Saint-Germain. Vi os icónicos Café Flore, Café Audemars, Brasserie Lippe e ainda a Pizzeria Vesúvio. É muito bom voltar onde se foi feliz. Comprei uma echarpe muito grossa, que mais parece um cobertor, e deixei de ter frio. Já com a mala, fui desde a estação Sorbonne-Cluny até à de Émile Zola, já no bairro 15, onde passei os dois dias seguintes e onde fui recebida de forma muito hospitaleira. E desgostei mais iguarias francesas. Também ouvi muita música de CDs e da rádio. Eu gosto imenso de música francesa. Vamos assim ouvir Michel Polnareff, Radio. Melhor o bairro. Passei pela Torre Eiffel, atravessei o Sena e fui à Rue Montaigne. Mesmo à luz do dia, os enfeites de Natal são de um luxo e de uma beleza ímpar. Já no Louvre, encontrei-me com a minha amiga filipina, que não via há alguns anos. Foi um feliz reencontro. Presenteou-me com uma sessão fotográfica, como os asiáticos sabem tão bem fazer, com o Louvre e a pirâmide, Place Colette e depois no exterior do Palais Royal. Até fomos à praça onde trabalhou a Emily in Paris. E ainda Place Victoire, Edifício de Aço, Bourse e Banque de France. Fiquei com uma belíssima recordação. Almoçámos num restaurante tipicamente francês e executivo. À tarde cumpri outro propósito, que foi explorar as passagens. Estava bem preparada, tinha feito um roteiro e seguido algumas indicações. Galerie Vivienne, onde comprei um brinquedo de madeira para retribuir o almoço, Galerie Vert d'Audat, Galerie du Palais Royal, Passage Colbert, Passage Sainte-Anne, Passage Choiseul, Passage des Panoramas, Passage Jouffroy e Passage Verdot. Não vou aqui descrevê-las, porque para isso existem os guias. Posso dizer que para mim este passeio foi inesperado. A arquitetura é magnífica e muito rica. Tem lojas, hotéis, esplanadas, interiores, restaurantes e a iluminação é bela. Podia lá passar mais tempo se o tivesse, mas consegui apreciar com calma. É mesmo interessante e acabei por andar uma grande distância. Nem fui à Biblioteca Nacional, que tinha reaberto. De repente já estava nos Grand Boulevard e voltei de metro para ainda visitar o Petit Palais, que posso dizer que é um dos belos museus de Paris, com pintura, estátuas, louça e ainda por cima dentro de um pavilhão maravilhoso. Até o jardim tem um café perfeito. Depois ainda vim a pé e passei pela nova escultura, que é uma mão com um ramo de tulipas de Jeff Koons. Vi uma semelhante do mesmo autor em Bilbao, no Guggenheim. Esta cidade sempre a surpreender. Foi outra bela caminhada, desde o Hotel Crillon até ao bairro 15, passando pela Ponte Alexandre III, Invalide, École Militaire, Grand Palais Éphémère, Champ de Mar, Torre Eiffel e Rue du Commerce. Entramos noutra farmácia enorme e vi a Torre Eiffel novamente de um terraço. Tenho ótimas fotografias. No dia seguinte, era dia de mercado, por baixo da ponte do metro, com produtos frescos, apetitosos e também roupa à venda. Com muita sorte, Para além de estar um dia com muito sol, consegui subir ao topo da Torre Eiffel. Já o tinha feito e até poderia ter escolhido outros locais que ainda não conheço. Mas não dispenso uma oportunidade destas. Que maravilha! A vista para os telhados, para a cidade, para o de Sena, é de facto soberba. Não deixem de ir se tiverem oportunidade. Depois, já cá embaixo, apanhei um táxi até à loja da Bordal Pinheiro para comprar uma recordação para os meus anfitriões. E encontrei-me lá perto com outra amiga portuguesa, que até já foi entrevistada pela Rádio Freguesia de Belém, em Paris. Fomos juntas visitar o novo museu dedicado a Serge Gainsbourg. Não é muito grande, mas é muito interessante. Conta a sua história de vida, tem os seus discos, fotografias, músicas e estátuas. Até dançámos. Tem um bar onde vale a pena ir tomar uma bebida. Valeu muito a pena. É top. É um dos meus cantores favoritos. O favorito francês, sem dúvida. Voltámos a pé até ao bairro 15, tendo passado pelas traseiras da École Militaire e pela igreja de São Tomás de Aquino. Nesta zona de Paris há tanto espaço, dando-nos uma sensação de imensidão. Almoçámos no icónico café, com o mesmo nome, na Rue du Commerce, e ainda consegui ir ao shopping Beaugrenel. E aqui acaba a primeira parte deste episódio sobre a França. Adeus! Vamos ainda ouvir de Serge Gainsbourg, Aux Enfants de la Chance.
Aux Enfants de la Chance, qui n'ont jamais connu les trans, des et du shit. Je dirais en substance, ceci touche pas à la poussière d'ange, angel dust, en ou en shit. Zéro.
Oh,
tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.